As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Neste domingo, às 21 horas, começa na Praça da República a Gala das Sete Maravilhas à Mesa. A iniciativa tem transmissão em direto pela RTP. Para voltarem a tomar, basta marcar o número 760 10 70 42. Neste domingo, para além da representação tumarense, vão estar presentes as mesas de Raiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. A gala final, no recorde, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas, duas apuradas por cada uma das anteriores 7 eliminatórias. A representar o território nabantino estão esta noite o Pão Cozinho, cozido em forno de lenha, cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar Reserva 2013, tinto, azeite Sete Montes, enquanto os roteiros se estendem pelo Castelo Templários e Convento de Cristo, pela Festa Templária e também pelo Hotel dos Templários. A organização em Tomar da Gala das Sete Maravilhas à Mesa contou com o envolvimento da Divisão de Turismo e Cultura e do Gabinete de Economia Local, como referia a Aertes, o vereador do município nabantino, Hélder Henriques.
Portanto, este é um projeto inicial desenvolvido pela Divisão de Turismo e Cultura e que envolveu também o Gabinete de Economia Local, uma vez que temos produtores de azeite e vinhos como parte integrante da composição da mesa. Tem uma excelente iguaria, que é o cabrito no forno, confeccionado pelo restaurante Alúria, que aderiu de boa vontade a este projeto. Temos também o pão cozido em forno de lenha, um pão de um vendedor que todos os dias tem aqui o seu ponto de venda no mercado. E claro, além disso, temos os roteiros, que também são importantes, a visita ao convento e ao castelo, e também o alojamento no Hotel dos Templários, portanto um hotel de referência, de excelência a nível nacional. E apelamos precisamente ao voto. Daí nós estamos a fazer a promoção da mesa de Tomar, apelando ao voto, liguem 760 1070 42, que todos os votos são bem-vindos. 60 cêntimos mais IVA é o preço de um café e, de certo, o nosso grande anseio e desejo é que estejamos na final, na Albufeira, com a nossa mesa.
A recém-eleita Presidente Distrital do CDS-PP de Santarém, a deputada Patrícia Fonseca, marcou presença no início da semana na estação de comboios do entroncamento, numa ação de sensibilização e denúncia da situação em que se encontra o transporte ferroviário e que o partido levou a cabo a nível nacional. Em declarações prestadas à ERTS esta quarta-feira, Patrícia Fonseca lembrava que a ferrovia é em Portugal um dos setores mais atingidos pelas cativações levadas a cabo pelo Governo. Cativações que resultaram na degradação do serviço prestado e do material circulante, refere a responsável. A deputada, que fez o trajeto numa composição do entroncamento a Porto Alegre e volta, sentiu na pele aquilo que todos os dias é vivido por milhares de passageiros da CP nas suas deslocações de comboio.
A viagem que a delegação do CDS fez com elementos das duas distritais, como eu disse, Santarém e Porto Alegre, a viagem do entroncamento para Porto Alegre foi feita de manhã, correu muito bem, é uma automotora a diesel, a linha não está eletrificada, mas é pequeno, mas a viagem fez-se bem, e portanto até superou as minhas expectativas. Já não posso dizer o mesmo da viagem de regresso. De facto, nós fizemos uma viagem às 4 da tarde, saímos de Porto Alegre com 10 minutos cerca de 10 minutos de atraso, não será isso que é relevante, mas ou a composição não tem ar-condicionado ou o ar-condicionado não é suficiente para arrefecer, climatizar devidamente a composição. E nós viemos estavam 36 graus, 37 graus em Abrantes e Pontessoura às 5h30 da tarde, o ar-condicionado não funcionava, as janelas não abriam, não há janelas para abrir, era um calor, era uma sauna de facto forçada todo o percurso até ao entroncamento. Não são condições em que os passageiros possam estar e de facto não pode continuar assim as condições o atraso no investimento na ferrovia que o Portugal 20, no Portugal 2020, o plano Ferrovia 2020 só está 15% executado. O governo anuncia milhões, cativações, mas fez o maior nível de cativações, dos maiores níveis de cativações que este governo fez, foi precisamente na ferrovia. E isso está à vista e reflete-se no estado em que estão, de facto, em que está a ferrovia em Portugal. Não percebemos como é que o governo tem anunciado a contratação de 100 novos trabalhadores, mas sabe-se que 40 desses já eram precários que vão ser integrados, portanto eram trabalhadores que já lá estavam, muitos, e os 60 restantes não são suficientes para suprir todos aqueles que se reformam e a necessidade de mais elementos para as oficinas da EMF. E isso reflete-se depois na manutenção de todo o material circulante da CP, que também, como é óbvio, depois tem consequências no estado das composições e no estado dos comboios.
Rádio F, a primeira a informar.
Quase uma década depois da destruição pelo fogo da antiga tipografia Nadão, tudo continua na mesma. Até à data, os funcionários da empresa não receberam qualquer indemnização. António Feliciano.
Inacreditável. 9 anos após o incêndio que destruiu as instalações da tipografia Nabão, em Tomar, foi na madrugada de 2 de agosto de 2009, aqueles que eram os funcionários e que tinham ordenados em atraso e ainda indemnizações por receber, continuam sem ver um cêntimo. Assim garantiu a Hertz Felisberto Azevedo, responsável da extinta Comissão de Trabalhadores da Nabão, que não escondeu o desalento face ao evoluir de um processo em que dezenas de pessoas continuam assim a ser prejudicadas, nomeadamente pela burocracia da justiça portuguesa e ainda pelos recursos atrás de recursos que outras entidades envolvidas têm feito. Mais uma vez, a corda parece partir para o lado de quem não teve culpa no sucedido, precisamente os trabalhadores. Na última semana, acrescente-se, a Companhia de Seguros viu o Tribunal da Relação dar-lhe razão, ou seja, não irá ser obrigada a pagar qualquer indemnização, uma vez que desconhecia que a tipografia se encontrava em processo de insolvência, algo negado por Felisberto Azevedo, que diz que agora a esperança consiste na abertura de um novo processo onde se faça prova que a companhia sabia da situação da Nabão. Até lá, os destroços do imóvel continuam amontoados e servem de refúgio para ratazanas e cobras, assim como para toxicodependentes, tudo isto para desconforto de moradores que alegam falta de segurança e perigo para a saúde pública. Quanto aos antigos trabalhadores, esses, como referido, continuam sem ter acesso ao que tinham direito.
Absolutamente nada, nem um cêntimo, nem o Fundo de Garantia Salarial tivemos direito, porque como alegavam que era fogo posto, e a Forencial, nesse pressuposto que era fogo posto, não nos atribuiu o subsídio de Fundo de Garantia Salarial. Nem isso tivemos direito.
Chegou a haver acordo para um pagamento faseado, é isso?
Quando foi em tribunal aprovado o processo de viabilização da empresa, a Forencial Social foi a única que votou contra e recorreu para o Tribunal de Coimbra sobre esse processo, que andou 2 anos para ser resolvido, perdeu, depois recorreu para Lisboa, entretanto deu-se este acontecimento do incêndio, e os trabalhadores ficaram sem receber nada, nem ordenados em atraso, nem indemnizações. Eu, por exemplo, fiquei lá com 58 mil euros.
Sr. Felisberto Azevedo, e na última semana, mais coisa menos coisa, também houve aqui uma decisão que se calhar não estavam à espera.
Não estávamos à espera de todo, pronto, porque realmente as provas são conclusivas que a Companhia de Seguros tinha conhecimento que a tipografia tinha um processo de insolvência, que eram 2 delegados da companhia que tinham ido à tipografia para conter o seguro, portanto sabiam que era insolvência, era um administrador de insolvência que pagava todos os meses do seguro e quando não pagava em numerário, pagava em cheque, ora o cheque tinha massa insolvente. Acho que qualquer pessoa com o mesmo conhecimento vendo um cheque com massa insolvente que há uma coisa aí. E nesse pressuposto eles recorreram para o Tribunal da Relação e venceram. Foi há 8 dias ou 15 que saiu a sentença.
E agora? Ainda há esperança?
Agora a única esperança que existe é dar o processo com fim e reabrir um novo processo.
O programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, criado na sequência dos incêndios de 2017, tem desde esta quarta-feira um endereço de e-mail disponibilizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e destinado aos cidadãos que pretendam apresentar opiniões e sugestões relativas ao programa. Recorde-se que o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, estabelece, entre outras, um conjunto de medidas destinadas à proteção de pessoas e bens, gestão de zonas de proteção aos aglomerados e infraestruturas estratégicas e identifica pontos críticos e os locais de refúgio. Em comunicado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que o endereço de e-mail aldeiasegura@procivo.pt destina-se à apresentação em português ou em inglês, de opiniões e sugestões sobre o referido programa. No conjunto de iniciativas previstas no âmbito do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, há ainda ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco e medidas de autoproteção, assim como a criação de uma rede automática de avisos à população em dias de elevado risco de incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão concluídas as obras que estavam a decorrer na linha 2 da estação da CP de Vila Nova da Braquinha, precisamente na linha da Beira Baixa. A confirmação foi avançada precisamente pela empresa Infraestruturas de Portugal, responsável por aquele troço ferroviário. No dito esclarecimento IP, refere que a intervenção de reforço de níveis de segurança e qualidade da via visou ainda o restabelecimento da linha de cruzamento, que se encontrava com algumas limitações em consequência dos incêndios registados no ano passado. Sublinha-se que a empreitada representou um investimento de 240 mil euros e envolveu, entre outros aspectos, a substituição integral das travessas de madeira por travessas em betão. Contactado pela ERTS, o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha mostrou-se satisfeito com a conclusão do processo que, recordava, Fernando Freire, segue-se a outra ação que levou finalmente à paragem de comboios na Barquinha. O autarca recorda que falta agora uma intervenção de requalificação da estação de caminhos de ferro, que vai respondendo, no entanto, às necessidades.
Ela responde, embora necessite objetivamente requalificação, nomeadamente a parte superior da própria estação. Temos andado em negociações sobre a maneira de a requalificarmos, porque é uma infraestrutura das infraestruturas de Portugal, não é da Câmara Municipal. Vamos aguardar o que é que resultará dessa abordagem. Houve uma altura no tempo em que nos quiseram passar, nomeadamente a propriedade para o município, achamos que, de facto, devido ao pequeno espaço, nomeadamente aos pisos superiores, não teríamos interesse. Depois do comboio Reiano começar a parar, o comboio Reiano, aquele que vai para Badajoz, parar em Vila Nova da Braquinha, depois de uma luta intensa, nomeadamente com queixas junto ao Procurador de Justiça, por a CP se ter esquecido de Vila Nova da Braquinha, foi possível agora também, em concertação com a REFER, em parceria, requalificar a via que se encontrava em mau estado, nomeadamente colocando, e essa é a nossa também, uma das nossas primeiras prioridades, a qualidade dos transeuntes, nomeadamente em termos de conforto, porque de facto a linha provocava ali grandes altos e baixos em termos de trânsito, e também de facto uma melhor acessibilidade entre a Zona Norte e a Zona Sul da freguesia de Vila Nova da Braquinha. Foi um projeto interessante, que houve várias reuniões de concertação, foi possível chegar a bom porto, um assunto que se arrastava no tempo, e também, dentro dessa perspectiva, foi possível também requalificar a nova passagem na Praia do Ribatejo, e neste momento, também o reforço dos pilares da ponte da Praia do Ribatejo no âmbito das infraestruturas. De facto, tem havido várias reuniões sobre esta temática, aliás, o próprio Presidente da Câmara já teve reunido com o Secretário de Estado e também com o Ministro das Infraestruturas, e acho que com ponderação, com bom senso, com interação, é possível resolver alguns problemas que nos afetavam já há algum tempo.
Há muito a necessitar de obras. O Jardim de Infância Raul Lopes poderá vir a ver concretizada uma intervenção no decorrer já do próximo ano. António Feliciano.
É uma das prioridades da Câmara de Tomar no que à educação diz respeito. A reabilitação do edifício do Jardim de Infância Raul Lopes, na conhecida como Estrada da Serra, faz parte dos objetivos a cumprir. Espera-se que em 2019 possa ser dado um passo nesse sentido, aproveitando uma nova negociação dos quadros comunitários. É consensual que a estrutura está longe de servir quem dela faz o seu dia-a-dia, ainda que no decurso dos últimos tempos tenham sido feitas algumas melhorias, nomeadamente no resto do chão, para onde foi possível encaminhar turmas que estavam num segundo andar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTS, admitiu então que a reabilitação do imóvel é uma prioridade, recuando ao passado para lamentar que o Jardim de Infância não tenha sido parte integrante na remodelação do parque escolar ali existente, uma opção que disse não compreender.
Esse edifício, que é municipal e que realmente, como eu já disse publicamente muitas vezes, não nos orgulhei nada. Aliás, é mais uma daquelas opções que sem querer voltar muito ao passado, mas que não se compreende. Quer dizer, se se fez uma escola nova de segundo e terceiro ciclo e de primeiro ciclo, era normal, até porque havia candidaturas para isso, que o jardim fosse incluído. Foi assim em todos os centros escolares, por este país fora, quando se fazia um centro escolar de primeiro ciclo, o jardim escola estava incluído. Em Tomar não houvesse opção, e tornou agora a sua resolução bem mais difícil, porque financiamento específico para jardim de infância não há. Claro que, como eu dizia, pronto, indo pela vertente da reabilitação do edifício existente, é a porta pela qual nós estamos a tentar entrar, mas para já ela ainda não conseguimos abri-la. Ela está indicada, mas vamos ver. Em 2019, como esperamos, haverá renegociação, do fim do quadro comunitário e de verbas. Vamos ver se nesse momento conseguimos realmente afetar verbas a este edifício, porque apesar
será necessário um investimento considerável mesmo?
Depende, quer dizer, nós poderíamos optar por deitar abaixo e fazer um edifício novo, se calhar. Enfim, teremos que fazer essa avaliação, se calhar será mais barato. O problema é se depois isso entra nos termos da candidatura ou não, não é? Agora, ele realmente, quer dizer, nós já fizemos algumas... portanto, quando eu iniciei funções, aquele jardim tinha 9 turmas. 3 turmas em cada andar. Portanto, resto de chão, primeiro andar, segundo andar. Aliás, deve ser coisa única do país. Eu disse isto muitas vezes, haver um jardim de infância com turmas num segundo andar. E, portanto, para além dos problemas do edifício, para quem conhece, enfim, as entradas, por exemplo, dos andares são pela casa de banho. Uma coisa estranhíssima. Depois a Câmara, em determinada altura, aquelas outras coisas que liga aqui com outros setores, que neste caso, neste momento também é pelo meu, do urbanismo, quer dizer, aprovou-se uma vivenda ao lado do jardim que inclusivamente tapou as janelas que davam a luz natural aos acessos, portanto, ao primeiro andar e ao segundo andar. Coisas, enfim, estranhas. Portanto, aquele edifício tem realmente muitos problemas e nós fizemos algumas obras mínimas dentro do possível para pelo menos garantir que não havia segundo andar. E, portanto, foram feitas obras no resto de chão para permitir mais salas de aula e, portanto, transferir turmas para o resto de chão, mantendo o primeiro andar, e no segundo andar passaram a existir só algumas atividades por vontade da escola, nomeadamente já da ATL ou de outras situações. Neste momento também já são menos turmas, se não me engano, agora para 2010, portanto, para o arranque do próximo ano letivo serão já só 6 turmas, portanto, o espaço também já não obriga a uma flexibilidade tão grande, mas realmente, pronto, não conseguimos fazer obras de maior fundo sem uma reabilitação de fundo, propriamente dita. Portanto, o que era possível fazer com poucos recursos e mantendo o edifício a funcionar, já fizemos.
Na segunda, quarta e sexta-feira, que se avizinham, haverá greve de comboios. O alerta foi feito pela própria CP, que confirmou assim perturbações na circulação de comboios no decorrer da próxima semana, na sequência de ações de luta a cargo dos trabalhadores de infraestruturas de Portugal. A empresa refere ainda que serão definidos serviços mínimos, mas apesar disso é previsível um forte impacto no calendário normal das circulações, sendo que a CP aponta mesmo para apenas a realização de 25% das ligações programadas. E não há transportes alternativos aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajarem comboios dos serviços Alfa, Pendular, Intercidades e Regional não, que não se realizem. A CP irá permitir o reembolso do valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos para outro dia de comboio, garante a empresa. Outras indicações podem ainda ser obtidas pelo número 707-210-220.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas realiza uma ação de promoção turística do seu território a 2 de setembro, o primeiro domingo do mês, no Convento de Cristo em Tomar, das 9 às 18h30. A entrada é gratuita até às 14 horas, pela porta do claustro da Missa. A partir daquela hora, a entrada far-se-á pela bilheteira do monumento, com apresentação do flyer oficial da Mostra de Torres Novas. Na bilheteira, a entrada é gratuita. No claustro da Missa estará à disposição do visitante material promocional e de divulgação turística do concelho, sendo dados a conhecer mais em pormenor os principais eventos agendados para Torres Novas ao longo de 2018. Haverá uma área destinada à mostra de produtos de tipologias diversas, como mel, doçaria, frutos secos, produção vinícola, artesanato em tecido, trapilho, bordados, gesso perfumado e bijutaria em metal. Do programa consta também a atuação do rancho folclórico Os Ceifeiros de Liteiros, pelas 16h15, em representação da riqueza artística do associativismo concelhio. Esta ação está enquadrada num protocolo protocolo de cooperação estabelecido entre o Convento de Cristo e os 13 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que visa a promoção da região do Médio Tejo do ponto de vista cultural, turístico e gastronómico. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.